Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Com algum atraso, vamos dar início à nossa reunião de hoje, que tem dois pontos essenciais, audição do Sr. Ministro Adjunto, audição regimental, e outro, a discussão, a apreciação do projeto de resolução 950/13, será o segundo ponto da ordem de trabalhos. Vamos passar de imediato à audição regimental. Queria desde já agradecer a presença do Sr. Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, assim como do Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel. Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui na Comissão. A audição regimental tem uma grelha própria, que os Srs. Deputados já conhecem, que é igual à que utilizámos ontem para o Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, o Sr. Ministro Adjunto fará uma intervenção inicial de 10 minutos, depois uma primeira ronda, os grupos parlamentares, de 7 minutos, será no sistema pergunta-resposta, e depois uma segunda ronda de 2 minutos para cada senhor deputado que se inscrever no início da segunda ronda, com uma resposta global do senhor ministro de no máximo de 20 minutos. Portanto, preparamos-nos para uma audição que poderá demorar cerca de 2 horas, mais ou menos, e então, se o senhor ministro pudesse, começaríamos já, dar a palavra ao senhor ministro. Faz favor, senhor ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os deputados que integram esta Comissão de Ambiente, Poder Local e Descentralização e Habitação, nesta última audição regimental desta sessão legislativa. E queria estruturar esta intervenção inicial, na plena disponibilidade de corresponder a todas as questões que os senhores deputados queiram colocar, em torno de 3 temas. Um primeiro, que me parece que certamente reconhecerão obrigatório, dar nota aqui, neste momento em que Portugal vive sob o efeito de uma tragédia de uma dimensão desconhecida, que afetou de forma irresolúvel 64 dos nossos concidadãos. Queria dar nota aqui, por um lado, do reconhecimento do papel notável desempenhado por todos os autarcas das zonas mais diretamente afetadas, senhores presidentes de Câmara e demais autarcas do município, juntas de freguesia, numa intervenção de proximidade. Não é este aqui o momento, não é esse o tema do debate, um debate que também se fará na Assembleia da República, sobre as causas e as circunstâncias dos acontecimentos, mas julgo que eles demonstram também a importância de, olhando para além do drama do dia, dos dias que passamos, olhando uma maior distância, aquilo que é essencial nesta matéria e que tem a ver, por um lado, com a dimensão de uma estratégia de longo prazo de ordenamento florestal e, mais do que isso, uma estratégia de desenvolvimento que coloque nas regiões de interior uma aposta prioritária e não uma atenção que só é centro da atenção de todos, normalmente por razões menos felizes, nem sempre tão dramáticas, mas quase sempre por razões menos felizes. Sobre esta matéria, na dimensão estritamente dos prejuízos causados a equipamentos de responsabilidade municipal, o Governo acionou o Fundo de Emergência Municipal. O Fundo de Emergência Municipal destina-se a suportar despesas com encargos em equipamentos da responsabilidade dos municípios envolvidos, estradas, estruturas de saneamento básico, sinalética, estou-me a recordar, estes são prejuízos óbvios, em articulação com os municípios e com a Comissão de Coordenação Regional da Região Centro, está a ser feito o levantamento de quais são os prejuízos nesta frente. Existem outras dimensões, mas nesta o Fundo de Emergência Municipal cobrirá estas despesas. Olhando para questões mais estratégicas, na reforma do ordenamento florestal, a colocação nos planos diretores municipais de uma responsabilidade pela regulação daquilo que é também o espaço agrícola e o espaço florestal é fundamental. Os planos diretores municipais não são planos da área urbana dos municípios, que dizem o que se constrói e o que é que não se constrói. Os planos diretores municipais devem refletir aquilo que é a realidade de todo o município. Finalmente, a questão de políticas de valorização de zonas de, marcadas pela chamada interioridade, uma estratégia de atração de investimento, de fixação de emprego, é decisiva. O principal drama destas regiões é que têm hoje, alguns destes municípios, cerca de metade da população do que tinham há 50 anos atrás, e com uma estrutura populacional totalmente diferente, isto é, profundamente envelhecida relativamente àquela que tinham há 50 anos atrás. E a melhor forma de prevenir também focos florestais, de prevenir o abandono, é a valorização económica dos territórios, e a melhor forma de o garantir é dotá-los de pessoas. Segunda nota breve tem a ver com a execução orçamental. Existem muitas dúvidas sempre sobre os riscos da autonomia reforçada que o Orçamento para 2017 assegurou aos municípios e as suas consequências orçamentais. Os dados de execução orçamental divulgados esta semana, isto é, reportado já aos primeiros 5 meses do ano, demonstram que os municípios têm uma gestão rigorosa, tal como o ano passado reduziram em cerca de 1.000 milhões de euros o endividamento global, têm uma gestão rigorosa, a despesa de pessoal está a diminuir, a despesa corrente está em linha com aquilo que é a evolução da despesa da Administração Central, onde o papel dos municípios é singular, é no investimento. Um crescimento de cerca de 50% do investimento, 50% de crescimento nos primeiros 5 meses, prova a capacidade de mobilização em torno da utilização dos fundos europeus, em torno da promoção de instrumentos de verdadeiro desenvolvimento. Isto é, redução da dívida, rigor na despesa corrente e capacidade de mobilização de instrumentos para o desenvolvimento local. É essa a leitura que 5 meses de execução orçamental nos permitem fazer com toda a justiça relativamente à generalidade dos municípios do país. Passando nos cerca de 5 minutos que disponho, àquilo que julgo que é a questão central da atenção desta Comissão, que tem a ver com uma aposta profunda na grande reforma que nos deve mobilizar a todos, uma verdadeira descentralização num quadro de uma reforma democrática do Estado, aproximando as decisões das populações, melhorando a eficácia do serviço público e a eficiência do serviço aos cidadãos e às empresas. Eu julgo que estamos numa fase decisiva. Eu julgava, disse aqui há uns dias, que tínhamos concluído com a audição que fiz no Grupo de Trabalho, tínhamos concluído o processo de audições. Sei que, entretanto, a Comissão decidiu fazer uma audição suplementar que se realizará na próxima semana, mas estamos numa fase decisiva em que julgo que é essencial aqui nós convergirmos sobre o que é fundamental. E o que é fundamental é uma vontade efetiva que não fiquemos na mesma, isto é, que exista uma verdadeira descentralização e que setor a setor se identifiquem qual a forma de, aplicando o princípio da subsidiariedade, aplicando um caminho de confiança em que com proximidade poderemos gerir melhor e poderemos gerir, responder às exigências das populações com maior celeridade e com maior eficácia. Bom, ver nos vários setores quais são as questões relativas aos meios financeiros, aos meios humanos, aos meios técnicos necessárias para desenvolver esta estratégia. Nunca uma reforma destas permitiu, quando estamos ainda a discutir uma lei-quadro, um conhecimento tão aprofundado daquilo que é o seu desenvolvimento ulterior. Neste momento, a Associação Nacional de Municípios tem em apreciação 23 diplomas complementares. Foram enviados, já depois da última audição, os diplomas relativos à gestão do património, julgo que foram enviados aqui à Comissão também, não sei se já chegaram.
Já chegaram?
Bom, muito obrigado. Os diplomas relativos à ação social, à gestão do património e a algumas questões na área da justiça. Portanto, com esses temos 23 diplomas em discussão, estão-se a realizar reuniões setor a setor, Estão a ser avaliados os encargos, a dimensão financeira de cada um desses impactos? Tivemos a semana passada reuniões sobre áreas como educação, modernização administrativa, saúde, envolvendo os ministérios sectoriais, e outras estão marcadas. Na ótica da Associação de Municípios, neste momento, há um pouco de tudo. Há diplomas que consideram encerrados, isto é, discutidos plenamente. Há diplomas em que pedem esclarecimentos, bom, e há diplomas em que têm propostas alternativas. E, com tudo o que é normal, com todo o caráter construtivo, é isso que faremos. Em matéria de finanças locais, eu queria aqui dizer-lhes o seguinte. Em matéria de finanças locais, o que é fundamental aqui é nós separarmos o que é exercício de novas competências, em que devem ser transferidos todos os meios necessários ao seu exercício, e isso está a ser avaliado setor a setor. O que está neste momento na mesa são cerca de 1.100 milhões de euros de transferência de orçamento do Estado para exercício de novas competências, cerca de 80 milhões de euros de redução de receita, que é compensada por receita na administração central, licenciamentos, coibas, que é potencial receita municipal, e atribuição de responsabilidade por gestão de programas de investimento. Isto é, se os municípios ficam com a gestão das escolas, é natural que tenham a gestão dos fundos europeus necessários à requalificação das escolas. Portanto, temos três coisas diferentes relativamente às novas competências. Por outro lado, uma garantia de pleno cumprimento da Lei de Finanças Locais. A Lei de Finanças Locais foi incumprida nos últimos anos para as competências já atuais. E, portanto, em 2013 chegou-se a um nível de incumprimento de cerca de 700 milhões de euros. Foi o pior ano, 2013, de afastamento relativamente ao que estava na lei, 692 milhões de euros, para ser mais rigoroso. Houve uma recuperação nos dois últimos orçamentos. Estamos em 2017, 291 milhões de euros abaixo do que resultaria da aplicação da lei. E o que temos de estabelecer é, e é isso que estamos a discutir com a Associação Nacional de Municípios, é um faseamento que nos permita, entre dois a quatro anos, estabelecer aqui uma progressiva recuperação que permita um pleno cumprimento da lei. Quanto à questão de fundo, que é qual deve ser o nosso compromisso relativamente a esta matéria. Eu estou inteiramente de acordo com o que disse ontem o Presidente da Associação Nacional de Municípios. Esta é uma reforma que já está atrasada e que é urgente, mas relativamente à qual não devemos ter precipitações. Está atrasada, é urgente, mas e não deve ser precipitada. Totalmente de acordo com esta visão da Associação Nacional de Municípios ontem no seu Conselho Diretivo. O que é que isto significa? O calendário ideal, e julgo que existiriam todas as condições para isso, seria aprovarmos a lei-quadro nesta sessão legislativa e dando todo o tempo a partir daqui para discutirmos a Lei de Finanças Locais e os diplomas complementares. O Governo está mesmo disponível, se os senhores deputados o entenderem, para que a Lei-Quadro apenas entre em vigor com a aprovação da Lei de Finanças Locais e que os diplomas complementares, que os senhores deputados entendam, sejam discutidos aqui como proposta de lei e não sejam aprovados por decreto-lei. Essa não é uma matéria tabu, é aquilo que esta Comissão entender, a Assembleia da República entender como mais adequado. Este seria o calendário ideal. Dia 1 de outubro, eleições, sabendo os autarcas já quais são os grandes princípios para os próximos 4 anos. Mas nesta matéria não devemos ser reféns do calendário. A substância é o mais importante. E, portanto, a maior convergência deve ser aquela que a Assembleia da República entender aqui adequada. E, portanto, cabe à Assembleia da República, nós achamos que estão reunidas todas as condições para uma aprovação até 19 de julho. Mas respeitaremos aqui aquilo que for a posição da Assembleia da República, valorizando mais a substância, valorizando mais a convergência sobre o fundo da questão do que uma divergência circunstancial sob o calendário. Muito obrigado pela sua tolerância.
Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado pela sua intervenção e pelas questões que nos refere para o nosso debate. De facto, a tragédia, o incêndio da região centro transporta-nos para as questões do ordenamento do território. Certamente que esta matéria ganhará uma grande centralidade na nossa Comissão durante a próxima sessão legislativa. Aliás, de certo modo, era já esse o nosso plano para esta sessão. Cruzando esta necessidade objetiva de abordar os problemas do ordenamento do território com processos em curso, nomeadamente da revisão do PNPOT e das propostas que, entretanto, começam a surgir no debate público relativamente ao processo de planeamento, a relação dos PDMs com as áreas rurais, etc., de facto coloca-nos as questões do ordenamento do território como centrais nesta Comissão. E relativamente ao processo de descentralização, como é sabido, esta Comissão deu prioridade absoluta, urgência mesmo, neste debate, na abordagem de todo o processo legislativo que se foi desencadeado imediatamente após termos recebido a proposta do Governo, e, portanto, procurámos, inclusive, agilizar todo o processo com a constituição de um grupo de trabalho próprio, com a solicitação a um conjunto de entidades, a um vasto conjunto de entidades, para se pronunciarem por escrito, precisamente no sentido de acelerar e dar grande agilidade a todo o processo legislativo, e vamos concluir, vamos fechar, pelo menos nesta fase, o processo de audições com audição conjunta no próximo dia 4, de modo a que os senhores deputados e os grupos parlamentares tenham condições para tomar decisões, fazer propostas de alteração e, portanto, tomar decisões relativamente a este processo legislativo, que esperamos seja concluído o mais breve possível. Vamos passar então agora ao segundo ponto desta audição, que é a ronda pelos grupos parlamentares, e dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Berta Cabral. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento, senhor Ministro, senhor Secretário-Estado. E, de facto, queria começar por uma nota relativamente aos acontecimentos trágicos da semana passada. E deixar também aqui o meu louvor, subscrever de alguma forma aquilo que disse o senhor Ministro, relativamente à atuação de todos os autarcas. E eles, de facto, foram os principais atores na frente de todo este processo, e o país e as populações devem-lhes muito. Mas queria também dizer que, no rescaldo destes incêndios da semana passada, com consequências trágicas de que não há memória no nosso país, nós, efetivamente, não podemos passar ao lado disso nesta audição, porque na realidade o que estão aqui em causa são pessoas, são as nossas populações, são os nossos municípios, são os autarcas, são aquelas pessoas com quem nós nesta Comissão mais diretamente ligamos, e portanto, e a verdade é que perante todas estas situações eles foram confrontados com um enorme rastro de destruição que tiveram que enfrentar e que têm que enfrentar, e é aqui, virados para a frente, que nós queremos pôr o nosso foco. E esta Comissão, com as responsabilidades parlamentares que tem, não pode deixar de refletir sobre estes acontecimentos e tem de ter em conta as lições aprendidas nos vários domínios desta Comissão. Mas, em particular, nesta questão do poder local, impõe-se naturalmente avaliar, e os autarcas são importantíssimos neste processo de avaliação do que correu bem e do que correu mal, porque isso é importante para o futuro, para as lições que se tiram das experiências mal sucedidas, mas também se impõe que hajam medidas urgentes e instrumentos adequados ao apoio dos nossos autarcas para que eles possam acudir a quem perdeu tudo, a quem perdeu os seus bens, as suas culturas, os seus meios de subsistência, os seus empregos, as suas empresas, pequenas empresas, mas que criam emprego nestes territórios de baixa densidade, e até muitos também perderam a vontade de viver. E, portanto, há aqui muito trabalho a fazer. E o princípio da subsidiariedade e a inerente proximidade às populações ganham um valor acrescido nestas situações de excepcionalidade, e temos por isso que ter isso em conta, e ninguém melhor do que os municípios e as freguesias, que têm conhecimento do concreto, das situações em concreto que se passam nos seus territórios, podem ter condições para o fazer, e por isso têm de ser facultados os meios para o efeito. E por isso a questão que lhe pergunto, Sr. Ministro, é nesta primeira fase de intervenção, e vou interromper porque depois o outro tema sendo conexo não é exatamente este, queria lhe perguntar que medidas e que meios estão a ser disponibilizados aos municípios para fazerem face às situações dramáticas com que se estão a confrontar. E já agora, relacionado com isso, queria lhe perguntar, porque no Conselho de Ministros foi aprovado a criação de um fundo de apoio à revitalização das áreas afetadas nestes três concelhos, de Castanheira de Pera, Figueira dos Vinhos e Pedrógão Grande. E este fundo, de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, tem o objetivo de gerir os donativos entregues no âmbito da solidariedade. E eu gostava de perceber o que isto é. Que contornos tem esse fundo, que de apoio à revitalização das áreas, mas com os donativos das pessoas? Qual é o seu enquadramento legal? É público? É privado? É ao Governo que compete gerir os donativos particulares? E pergunto também, é esta a descentralização que o Governo defende? De gerir centralizadamente um fundo que foi doado para apoiar os municípios? E já agora, qual é o nível de envolvimento dos municípios na gestão desse fundo?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E compreendo que, tal como eu iniciei a minha intervenção pela referência aos acontecimentos trágicos do fim de semana 17, 18 de junho na zona do Pinhal Interior, que o tenha feito. Estou de acordo com a Sra. Deputada que há uma análise, quer sobre as circunstâncias do que aconteceu, quer sobre uma dimensão de uma intervenção estratégica em que o ordenamento florestal, a intervenção local na matéria de gestão do espaço rural e florestal, a política de promoção da valorização do interior como prioridade absoluta das políticas públicas são aqui os verdadeiros desafios, mas compreendo as questões que coloca, muito centradas na resposta imediata. Sobre essa matéria, acho que o Governo tem tido o total empenho na articulação com as populações e designadamente na articulação com os autarcas. Quer na emergência, na presença, no apoio, na mobilização de todos os meios durante o período em que os trágicos fogos estavam ativos, quer na imediata promoção do levantamento de quais são os danos objetivos, não aquilo que são as respostas de médio e longo prazo, que têm a ver aqui com outro debate, mas aquilo que são os danos objetivos que é possível ocorrer. Em articulação e com a coordenação da Comissão de Coordenação da Região Centro, esse levantamento estará feito até ao final desta semana e é esta hora mesmo, ou dentro de poucos minutos, o Sr. Primeiro-Ministro estará reunido com o conjunto de Presidentes de Câmara das zonas envolvidas. Relativamente à relação com no apoio àquilo que são os estragos diretos, não é aquilo a resposta de fundo que é outra, mas aquilo que são os danos diretos, nós temos aqui várias dimensões. E aí serão mobilizados todos os instrumentos necessários. Os instrumentos próprios do Ministério da Agricultura no apoio à recuperação de culturas destruídas, no apoio à alimentação de gado que perdeu a sua alimentação, uma identificação que estará concluída até ao final desta semana de todas as habitações destruídas, de modo que elas possam ser recuperadas, o levantamento dos danos em empresas, designadamente quando haja perda de equipamentos ou danos que ponham em causa a laboração e que possam afetar potencialmente postos de trabalho. Quanto àquilo que é da minha responsabilidade direta, acionamos o Fundo de Emergência Municipal, que permitirá aqui suportar aquilo. Eu dei três exemplos: caminhos municipais, estruturas de saneamento básico ou sinalética, mas poderão ser outras. Portanto, equipamentos da responsabilidade direta dos municípios que tenham sido atingidos. Quanto ao fundo que referiu, o fundo que referiu tem aqui uma dimensão estrita quanto a donativos de algumas empresas. foram faladas, aliás, algumas, que se dirigiram centralmente, não tem nada a ver com descentralização. A gestão, esta matéria tem de ser uma... que se dirigiram ao Governo dizendo, nós queremos apoiar. Uma conhecida empresa de móveis disse, queremos dar um mobiliário às pessoas que tiveram... perderam a mobília das suas casas. Outra empresa, eu não vou dizer aqui o nome, que acho que não é adequado, disseram, nós queremos dar os eletrodomésticos todos que tenham sido distribuídos. Dirigiram centralmente. É apenas para este tipo de coisas que esse fundo serve, não é aqui o instrumento central de... na estrutura de gestão desse fundo vão participar... quer as misericórdias das áreas envolvidas, quer um representante das autarquias. É este o modelo de gestão e o Ministério da Solidariedade, porque há aqui uma dimensão fundamentalmente solidária. Mas não é esse o único, nem é aqui o elemento essencial de uma resposta que tem várias frentes no curto prazo e tem, sobretudo, temos de olhar, como bem disse, para o longo prazo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Berta Cabral, faz favor para continuar a intervenção.
Obrigada, Sr. Ministro. Certamente que ao longo do tempo teremos oportunidade de acompanhar melhor a organização e o funcionamento deste fundo. A questão seguinte, e tem a ver com a sua intervenção inicial e com a descentralização, o que gostaria também de referir aqui, tal como disse no início da minha intervenção, que é preciso aprender, é preciso ter em conta as lições aprendidas. E se, por um lado, estes incidentes, e está relacionado também com estes acontecimentos recentes, e estes acontecimentos recentes, se por um lado nos impelam à descentralização, e bem, por forma a permitir uma ação mais preventiva e maior antecipação da própria ação no terreno, também nos trazem uma responsabilidade acrescida para que, como disse, e eu sublinho e valorizo a sua intervenção nesta matéria, para que aquilo que for feito seja efetivamente bem feito e que garanta, sem sombra de dúvida e sem qualquer tipo de dúvidas em relação em todos nós, porque todos nós temos de ter a certeza absoluta de que aquilo que vamos fazer e que a descentralização e a passagem de responsabilidades para os níveis infraestaduais são efetivamente as adequadas e acompanhadas com os meios necessários para atender a essa nova realidade. Porque, caso contrário, estas tragédias podem ser ainda maiores, porque a responsabilidade sem meios é o vazio total. Mas eu não acredito que isso aconteça. O que eu quero é que, e como também referiu aqui, aconteça bem. Seja bem feito e seja feito com muita responsabilidade. Os municípios precisam de meios humanos, precisam de meios técnicos, precisam de meios financeiros, sem dúvida, mas também precisam de meios estruturais, organizacionais. E por isso é que há aqui um diploma setorial sobre a organização dos serviços dos municípios, porque é essencial que tudo isso tenha que ser feito neste momento. E é por isso que o PSD reafirma que o processo da descentralização, sem os diplomas setoriais e sem a Lei de Finanças Locais, não existe. Não existe, porque isto é tudo um conjunto. A Lei 4, só por si, de nada vale. Diplomas esses, setoriais, que nós temos que reconhecer, e foi aqui também reconhecido, Sr. Ministro, que carecem de uma discussão ainda bastante aprofundada, de alguns de nova apreciação, de maior densificação, e eu refiro, por exemplo, às áreas protegidas, aquilo que apresentaram não é rigorosamente nada, mas queria, sobretudo, dizer-lhe que há áreas que são absolutamente irreversíveis nas suas consequências e que nós temos que ter todo o cuidado, e falo em particular da saúde, da educação, das áreas portuárias, das estradas, que ainda ontem, conforme é noticiado, e nós também temos conhecimento através de representantes da Associação de Municípios, levanta muitas reservas aos municípios e alguns não têm condições para as receber por falta das tais estruturas municipais para o efeito, para além de verbas, mas não é só verbas, é preciso também ter estruturas e condições para exercer essas competências e a manutenção daquilo que existe, como é óbvio, como acontece também na habitação. Há aqui todo um trabalho de levantamento e de aprofundamento que tem que ser feito. E não esqueçamos a proteção civil, porque efetivamente há dois diplomas, são duas leis, duas propostas de lei sobre proteção civil, a Lei de Bases da Proteção Civil e a alteração à Lei 65 de 2007, que têm que ser muito bem trabalhadas por este Parlamento, e que, porventura, precisarão de uma maior reflexão depois de tudo isto que aconteceu e que ainda não está apurado e que é preciso apurar para se chegar a essas conclusões. Portanto, há muito trabalho a fazer e eu digo com sinceridade que tomei nota daquilo que disse o Sr. Ministro. É preciso valorizar a convergência em vez do tempo e do calendário. Não devemos ser reféns do calendário. E, portanto, temos que ter este nosso trabalho feito e bem para que não haja qualquer dúvidas quando tomarmos as nossas decisões. E por isso,
Sr.
Ministro, só tinha aqui algumas perguntas, mas até podem ficar para o final. Queria só lhe perguntar se estes 23 diplomas setoriais esgotam todos os diplomas setoriais que o Governo vai apresentar, porque de facto nós não temos essa certeza, porque eu pergunto, por exemplo, o que é que se vai passar com o IMI, entregou um sobre património, mas não fala em IMI. Qual é a posição do Governo neste momento sobre a sua proposta de lei quadro sobre o IMI?
Sr. Deputado,
qual é o ponto de situação das áreas metropolitanas e já agora das CCDRs? Portanto, são muitas as questões, Sr. Ministro, que ainda estão em aberto e queria apenas, para terminar, dizer uma coisa que vem ao encontro daquilo que disse, é que o PSD, pela voz do seu Presidente, Dr. Pedro Passos Coelho, já afirmou que tem pena que este processo não tenha sido conduzido de forma mais célere por parte do Governo e que não tenha sido possível concluí-lo nessa sessão legislativa.
Obrigado, Sr. Deputado.
Mas espera e deseja que haja condições para continuá-lo na próxima sessão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Berta Cabral. Ultrapassou bastante o tempo. Sr. Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Berta Cabral, por este segundo tema, que julgo, aliás, que eram os dois temas, e, enfim, um seria certo e outro tornou-se inevitável nesta audição, que, correspondendo aqui perfeitamente àquilo que é a expectativa que eu próprio tinha para esta audição. A descentralização deve ser vista como não matéria de quesilha política de curtíssimo prazo, mas como uma profunda transformação na estrutura de Estado. Assente naquilo que são 40 anos de uma das maiores histórias de sucesso da democracia portuguesa, o poder local democrático, e criando condições para que não fiquemos pela homenagem, passemos ao aprofundamento daquilo que é uma dimensão de efetiva política de subsidiariedade. E por isso o Governo estabelece esta área de transformação da sociedade portuguesa como uma prioridade transversal da sua política. Não há matéria da responsabilidade do Governo como esta que envolva todas as áreas de governação, como é visível, aliás, no conjunto de diplomas complementares que são hoje já conhecidos. E fazemo-lo desde o primeiro dia do exercício de funções deste Governo. Eu não quero aqui, porque quero valorizar a convergência, não quero aqui enfatizar aquilo que é a diferença relativamente a governações anteriores, mas o Dr. Pedro Passos Coelho certamente tem agora uma visão mais positiva sobre estas matérias, porque no tempo em que assumiu responsabilidades governamentais, não vou sequer avaliar 4 anos de ação nesta matéria. Mas a única iniciativa com aparentemente descentralizadora que trouxe-a no final de 4 anos de governação com maioria absoluta, com base em diplomas que foram publicados em setembro de 2015. Foram aprovados no final da anterior sessão legislativa e mesmo as experiências piloto que fizeram relativamente a uma dúzia de municípios entraram em vigor quando o Governo já não era Governo, isto é, entraram em vigor no ano letivo seguinte, depois das eleições. Vamos concentrar no que é fundamental. O que é fundamental aqui é uma grande convergência para a descentralização. E por isso, nunca uma reforma desta dimensão teve tanta informação como esta. Ainda a lei quadro não está aprovada e já dispõe de 23 diplomas complementares. Estamos, aliás, a discutir com a Associação Nacional de Municípios se são ou não necessários diplomas complementares em áreas adicionais, formação profissional ou transporte fluvial são áreas em que admitimos que possam existir aqui ainda diplomas complementares. Agora, também, a responsabilidade, neste momento, é da Assembleia da República, porque sem a aprovação da Lei Quadro não haverá nenhum diploma complementar, não haverá nenhuma descentralização. Aliás, só existirão diplomas complementares em áreas que a Assembleia da República assumir como áreas de descentralização. Se a Assembleia da República disser esta área não deve ser descentralizada, esse diploma complementar, mesmo que já esteja preparado, deixará de fazer sentido. Ou se, pelo contrário, acrescentar outras áreas, o Governo terá de corresponder a esse impulso da Assembleia da República, trabalhando em novas áreas de descentralização. E por isso, Senhora Deputada, Senhoras e Senhores Deputados, é com este desafio que estamos todos confrontados. Convergir sobre o essencial, aprovar uma lei-quadro, seria bom para todos os autarcas que ela estivesse aprovada antes de 1 de outubro, mas também, como a senhora deputada me citou, não devemos estar reféns do calendário. A Assembleia aqui é que é decisiva. Cabe a esta Comissão, cabe à Assembleia da República decidir qual o ritmo mais adequado dos seus trabalhos. Esta reforma está atrasada. Esta reforma é urgente. Mas esta reforma não pode ser embrulhada em quesílias político-partidárias, não pode ser afetada por precipitações. Nós estamos aqui com um mandato em que não perdemos um dia a trabalhar pela descentralização e não deixaremos de trabalhar sobre este tema em dia nenhum, com o calendário que, com a responsabilidade política que têm, os senhores deputados vierem a assumir.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que vai dividir o tempo, e dou a palavra à Sra. Deputada Susana Amador. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Só uma questão prévia. Teremos 8 minutos e 54, uma questão de equidade, não?
7 minutos e depois a mesa avaliará.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar todas as colegas, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Queria também, em nome do Partido Socialista, apresentar a nossa solidariedade para com todas as populações afetadas por essa catástrofe que foram os incêndios de Dorogão Grande e zonas afetadas, bem como também toda a nossa solidariedade às vítimas das famílias que pereceram neste incêndio. Uma palavra também de grande reconhecimento ao poder local, às autarquias, câmaras e juntas de freguesia, que têm sido incansáveis desde a primeira hora, tal como é a panagem do poder local, é uma missão permanente e diária, e também saudar a presença no terreno desde a primeira hora dos nossos bombeiros, de todas as corporações, homens e mulheres, que deram tudo o que podiam pelo combate a este incêndio, a estes incêndios. E depois também, obviamente, saudar as equipas da Segurança Social, os psicólogos e todos aqueles que numa fase já de resposta imediata têm estado no terreno, também de forma incansável, na ajuda à reconstrução também, de um ponto de vista da área psicológica, porque as pessoas que foram de facto afetadas pelo drama, e depois no apoio social, em termos de realojamentos, em termos de evacuações, e que têm sido também de uma grande dedicação pública, aliás, como é a panágio da nossa administração pública e da Segurança Social em particular. Saudar o Sr. Ministro também por, desde a primeira hora, ter acionado este fundo de emergência e ter feito a articulação necessária com os demais membros do Governo, que desde as infraestruturas e equipamentos à Segurança Social, passando pela saúde, também têm estado no terreno desde a primeira hora e a administração interna também, obviamente, logo desde o início. Depois, queria voltar a reiterar a importância desta reforma. Desde a primeira hora que temos identificado esta reforma como fundamental para o nosso país, para o seu desenvolvimento, para um maior serviço às populações e melhor serviço às populações e também no estrito cumprimento da nossa Constituição, da descentralização, do princípio da subsidiariedade e de todo esse farol que é a Constituição da República Portuguesa em matéria de prossecução do interesse coletivo que ainda ao encontro também desse grande objetivo, consegue, obviamente, através do poder local, ir ao encontro mais rápido e mais eficiente das respostas das pessoas num país muito centralizado e que com esta reforma, com esta intensidade, seguramente será um país mais coeso e mais igual. Dizer ainda que o poder local é um dos maiores sucessos da nossa democracia, todos o reconheceram em todas as audições. E se ele é um dos maiores sucessos da nossa democracia, Sr. Ministro, o grande desafio é como é que nós vamos conciliar comparar esse grande sucesso com outros sucessos da democracia, designadamente a escola pública, a educação, a saúde pública, a ação social e segurança social, que hoje chegou também já o diploma sobre essas matérias, bem como também na ótica da justiça, onde eu não posso deixar de saudar o diploma que hoje também nos chegou, tão importante para uma resposta de proximidade e de eficiência à violência doméstica e à reinserção de jovens, que é um trabalho para o qual os autarcas estão também muito sensíveis e disponíveis desde a primeira hora e que seguramente nos permitirão inverter essa chaga que é a violência doméstica no nosso país. Também desde a primeira hora o Partido Socialista reiterou uma total disponibilidade para o consenso, para a busca de soluções que nos permitam ter um bom texto comum a partir da proposta de lei e com os contributos de todos os partidos à esquerda e à direita. Por isso viabilizámos todas as propostas, não inviabilizámos nenhuma, um sinal de reconhecimento que entendemos que este é um tempo de consenso, um tempo de democracia pura, um tempo de encontrar, de facto, essas melhores respostas. Temos em cima da mesa a proposta de lei, os diplomas sectoriais, este é o tempo do Parlamento, é também um tempo de audição, que fizemos e faremos no dia 4, um tempo de concertação com os parceiros sociais, também com o Governo e de respostas da própria ANP. E por isso temos todas as condições para darmos esse sinal claro e inequívoco ao país e aos portugueses desse reconhecimento do papel do poder local nestes 40 anos de democracia, aprovando desde logo a proposta de lei, com esta norma garantia que o PS está disponível a introduzir em termos de proposta de alteração, que é a proposta de lei só entra em vigor também com a aprovação e com a lei das finanças locais, ou seja, uma norma garantia que ao mesmo tempo salvaguarda a questão do financiamento, que é uma das principais preocupações. Com essa norma garantia e com esse sinal, penso que teríamos condições de conseguir até ao final da sessão legislativa aprovar esta proposta de lei, respeitando, obviamente, todos os tempos e todas as vontades que estão aqui em cima da mesa. Depois, Sr. Ministro, para ir concluindo, as principais preocupações são, de facto, o financiamento, os recursos humanos, o património e a autonomia gestionária. Em termos de financiamento, já fizemos referência a essa norma garantia que poderíamos inserir na proposta de lei e que o Sr. Ministro também referiu aqui a disponibilidade. Em termos de recursos humanos, que é uma grande preocupação, uma vez que há áreas onde esse impacto será muito grande, na área da educação e na área da saúde em particular, perguntar-lhe também, porque precisamos de recursos humanos motivados, como é que estará o ponto de situação do combate à precariedade laboral nas autarquias locais, uma vez que é fundamental também fazermos coincidir todos estes calendários para que possamos no fundo combater essa chaga que tem a ver com a instabilidade que existe também na administração local e ao qual as autarquias seguramente irão também ser um bom contribuinte líquido para esse combate sem tréguas à precariedade. Em relação ao património, há a grande preocupação, obviamente, em relação ao edificado que vamos receber de escolas, da habitação e de outras áreas. Perguntar também ao Sr. Ministro se nos decretos-leis irão então ser acompanhados levantamentos desses mesmos equipamentos a transferir. E, por último, em relação à autonomia gestionária, também saudar, obviamente, a preocupação com a lei de dirigentes, com o regime para as novas orgânicas municipais, porque uma vez que estas novas competências irão implicar uma adaptação das próprias estruturas municipais e esses diplomas também concorrem, obviamente, para preparar as autarquias locais para receberem esse novo patamar de desenvolvimento com essas novas competências. Passaria então agora com a autorização ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Amador. Sr. Ministro, faz favor para responder. Não. O Sr. Deputado prefere que o Sr. Ministro responda já? Ou... Ah, muito bem, muito bem. Então dou a palavra. Falta meio minuto. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma rápida saudação a todas e a todos, com especial enfoque no Sr. Ministro e no Sr. Secretário de Estado. Merece aqui um registro da clareza da exposição do Sr. Ministro, em que, de uma forma transparente, fez a síntese assumo ao fim e ao cabo, daquilo que é o documento principal e daquilo que são também os documentos setoriais que, no conjunto e depois devidamente trabalhados e acolhidas as propostas dos nossos parceiros, irão certamente resultar num processo que os recentes acontecimentos vieram mostrar que já está até atrasado. Portanto, esta reforma em que o território e todo um conjunto de responsabilidades terá um novo quadro, terá também uma resposta por parte das autarquias, onde aquilo que tantas vezes invocamos, que é a proximidade, que se constituirá como uma vantagem e uma mais-valia para evitar problemas. Nesse quadro, duas questões, e porque o tempo é pouco, e uma que tem a ver. Quando falamos de autarquias, falamos essencialmente de municípios. Não podemos esquecer as freguesias. O Sr. Ministro hoje deu-lhe um sinal, mas eu pergunto-lhe como é que, a mim parece-me que a questão das freguesias está ainda muito dependente das autorizações dos próprios municípios, da Assembleia Municipal e tudo mais. Há ou não há possibilidade de dar mais força a competências que venham diretamente para as autarquias, que venham do Estado para as autarquias, mesmo reformulando aquilo que são as dos municípios. Segunda questão. Já aqui foi abordado pelo
Senhor
PSD... Senhor
Deputado, agradecia que fosse terminando também.
E percebe-se que é a questão das finanças locais associadas. Aqui o Senhor Ministro foi muito claro e mostrou que o Partido Socialista tem, em relação a este assunto, um compromisso que é de repor, na medida do possível, aquilo que é o cumprimento da lei das finanças locais. Os autarcas, ao longo de todos estes anos, têm reclamado por isso. Senhor Ministro, uma dúvida. Eu pergunto se as transferências que se vão efetuar para 2018 têm como base, partem do valor correto no cumprimento das finanças locais ou do valor que tem vindo a ser conseguido diminuir naquilo que ainda falta pagar às finanças,
muito obrigado,
às autarquias, e que no caso concreto são os 291 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas Susana Amador e Maria da Luz Rosinha, pelas considerações que são motivadoras também da ação que desenvolvemos, quer pelas questões que tiveram a oportunidade de colocar. E queria aqui, até tendo em conta as referências que fizeram, e que foram tão bem feitas na parte final da intervenção pela Sra. Deputada Berta Cabral, às posições quer da Associação Nacional de Municípios, quer da Associação Nacional de Freguesias, dizer-lhes que nesta matéria aquilo que se espera do Governo, daquilo que se espera da Assembleia da República é uma correspondência com esta dimensão de exigência e de grande convergência que tem sido possível atingir num quadro de um diálogo, que é um diálogo assente no respeito pela autonomia, mas um diálogo assente numa profunda relação de confiança com as estruturas representativas dos autarcas. Foi, aliás, nesta semana, nunca tinha acontecido na minha experiência, nem no atual, nem em anterior ciclo político, que me pediram para intervir no início da reunião do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias, para usar da palavra neste momento, nesta semana tão especial, na abertura dos trabalhos de uma reunião normal, que já estava programada, do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias, e em que destaquei aquele que é o papel das freguesias nesta relação de proximidade absoluta e quanto nós temos de encontrar soluções que tenham em conta também a diversidade daquilo que é a natureza dos desafios com que se confrontam as freguesias. A própria ANAFRE está, disse-o aqui, ou na audição anterior houve aqui uma piada, no bom sentido, com isso de um senhor deputado, mas o senhor Presidente da ANAFRE voltou a usar essa expressão: a ANAFRE sente-se confortável com a solução, e isso foi reafirmado nesta reunião com todo o Conselho Diretivo, com o equilíbrio da solução que foi encontrada. E que tem em conta também a diversidade, quer da estrutura das freguesias, quer da estrutura dos municípios em que se integram. Sendo que temos de reforçar, estabilizando competências, dando-lhes um caráter permanente, e em vez de assente em delegação de competências e assente num princípio de igualdade e de também na relação entre município e freguesia, associar a transferência de competências numa transferência de meios financeiros e de meios humanos efetivos. O que nós temos aqui é um trabalho intensíssimo, em que eu compreendo que se queira ter toda a segurança nas decisões que tomamos, mas que precisamos todos do compromisso que essa aspiração a mais tempo não é uma vocação para o adiamento, não é uma vocação para dilatar ao longo da legislatura aquilo que é já urgente e que já hoje está, aliás, de alguma forma atrasado substancialmente. E por isso eu digo-vos, eu compreendo que haverá sempre algo mais que é preciso saber. Nós nunca teremos nesta matéria toda a nossa legítima necessidade de esclarecimento, toda a nossa legítima curiosidade satisfeita. Haverá sempre um detalhe mais, ou de caráter geral, ou relativo à consequência em cada município que é preciso aprofundar. Mas eu volto a dizer, e tenho muita experiência, quer aqui como deputado, quer de experiência governativa em ciclos políticos anteriores, quer numa função, quer noutra, eu nunca vi uma reforma desta dimensão em que, antes de ser aprovada o seu quadro geral, se soubesse tanto sobre aquilo que era o seu desenvolvimento subsequente. São, de facto, com dimensão, com complexidade muito variável e com níveis de intervenção municipal que também não é o mesmo em todos os diplomas, mas são 23 diplomas que correspondem a um compromisso muito forte do Governo, que neste momento está dependente fundamentalmente da vontade política da Assembleia da República, que implica ainda trabalho a aprofundar. Não estou a esconder, trabalho a aprofundar com as associações representativas dos autarcas e que continuaremos a fazer, qualquer que seja o tempo considerado como adequado para a aprovação, para a conclusão dos trabalhos da Lei Quadro aqui por esta Comissão Parlamentar. E foi isso também que a Associação Nacional de Municípios apelou ontem, através da palavra do seu Presidente, ou que a semana passada eu participei. Foi essa e uma outra presença na região autónoma da Madeira. Foram as duas únicas iniciativas que entendi não cancelar da minha agenda, vá lá, externa, da semana passada. Tudo o resto, por razões óbvias, foi cancelado. Mas estive na abertura do Congresso da região de Aveiro, onde o vice-presidente da Associação Nacional de Municípios e da presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro apelou à urgência. Apelou exatamente a que não se perca tempo, não se encontrem argumentos dilatórios para que este processo não seja consolidado no âmbito daquilo que é uma profunda convergência que é necessária. Tal como também naquilo que é a sua dimensão regional, na sexta-feira passada, com todos os municípios da região autónoma da Madeira, também aí se quis já avançar para aquilo que tem uma dimensão muito própria, que é a especificidade própria deste equilíbrio de poderes, quando, ao nível nacional e local, acresce a existência de um estatuto autonómico que confere competências específicas aos governos regionais e às assembleias legislativas regionais. E por isso estamos a trabalhar aqui, quer no levantamento de serviços. Na educação estamos a falar de cerca de 880 escolas. É disso que estamos a falar. Estamos a falar de cerca de 32 mil trabalhadores. Estamos a falar de cerca de 1.050 milhões de euros de competências geridas atualmente a nível central e que serão recursos que serão transferidos para o nível local. É esse esforço que estamos a fazer em todos os setores. Quando falamos de gestão de meios humanos, gestão de património, estamos a falar verdadeiramente da salvação daquilo que hoje é património abandonado um pouco por, eu irei concluir, correspondendo um pouco, digo, enfim, ao equilíbrio, às questões que aqui que foram colocadas pelas senhoras deputadas. Precariedade. Também nessa matéria, não tem a ver estritamente com a questão da descentralização, mas o que está no relatório sobre precariedade é que até outubro será concluído com os municípios o levantamento de todas as situações de vínculos não permanentes existentes nas autarquias locais. E em segundo lugar, como sabem, haverá uma iniciativa legislativa que terá de ser aprovada pela Assembleia da República e que consagrará um princípio nesta matéria, é que quem trabalha para um município ou para uma freguesia gozará, nesta questão da chamada precariedade, gozará dos mesmos direitos daqueles que trabalham para estruturas da administração central. São estes os dois princípios. Levantamento rigoroso da realidade, identificando as formas de prestação de trabalho, o tempo de prestação de trabalho, a natureza com que o mesmo é desempenhado e se corresponde a uma tarefa permanente. Uma tarefa permanente exercida há um tempo razoável deve corresponder a um vínculo permanente. Este é o princípio e adaptação de regras que existam na administração central à especificidade local. Finalmente, a matéria de finanças locais, gradual e prioridade à recuperação, de facto, deste déficit, que já não é de 700 milhões, que é de menos de 300 milhões e que tem de ser recuperado. O Orçamento de Estado para 2018 terá em quadro, terá como ponto de partida as competências atuais e terá como ponto de partida o Orçamento para 2017. Sem nova lei, é esse o quadro em que estaremos. Depende também aqui dos senhores deputados fazer com que seja diferente.
Obrigado, Sr. Ministro. Bem, estamos a exceder bastante o tempo, mas vamos continuar. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Vou começar pela referência à tragédia de Pedrógão Grande e de outros municípios que foram afetados pela desgraça do fogo de há uma semana e meia atrás. Todos transmitimos já o nosso pesar e não é demais fazê-lo. Hoje a Assembleia da República está empenhada num processo legislativo que procura responder em prazo útil e responder e dar o sinal político à sociedade portuguesa de que esta temática e esta problemática vão obter das instâncias políticas uma resposta que já deveriam ter tido há muito tempo de forma eficaz e de forma decidida. Esperamos que esse processo leve o seu curso da forma mais competente, mais, digamos, empenhada e sem a tentativa de aproveitamentos políticos espúrios, sendo certo que há diferenças entre os vários partidos, como há em todos os assuntos, mas que essas diferenças se possam dirimir e se possam encontrar soluções que sejam, de facto, virtuosas do ponto de vista da gestão florestal, do ponto de vista da proteção civil e da segurança de pessoas e bens no nosso país, coisa que ficou francamente afetada depois dos acontecimentos de Pedrógão Grande e dos concelhos daquela região. Se há a lição que também podemos tirar, e a propósito do nosso debate de hoje, da tragédia ocorrida, é a importância das estruturas intermédias, da articulação entre municípios, mas também de autoridades intermédias de escala regional que possam responder em casos como aquele que agora sucedeu, e verificamos que, enfim, sem ter que sempre procurar tirar conclusões precipitadas ou antecipadas em relação às investigações que estão a decorrer, verificamos que o empobrecimento da proteção civil que aconteceu ao longo dos últimos anos e sob a pressão das políticas de austeridade, a eliminação de escalas intermédias, precisamente a esse nível da proteção civil, e a concentração entre comando central e depois estruturas muito descentralizadas e atomizadas no território, teve um mau resultado. E, portanto, essa importância do reforço das estruturas intermédias aos vários níveis é muito importante, e eu julgo que esse é um ponto importante quando nós estamos a discutir um projeto de descentralização do Governo, sobre o qual, enfim, a posição do Bloco de Esquerda é conhecida, mas eu não vou deixar de a repetir. nesta circunstância. Verificámos que neste processo, este processo não teve uma, digamos, uma evolução linear do ponto de vista do que era o discurso do Partido Socialista e as próprias declarações da parte do Governo sobre o que estava em cima da mesa e do que eram as suas intenções políticas no início desta legislatura. Houve sobre a alteração das regras de eleição das CCDRs um recuo, houve sobre a mudança de natureza das autoridades metropolitanas de Lisboa e Porto e sobre a sua eleição direta, que lhes daria uma estatura democrática e uma estatura política totalmente diferente daquela que hoje tem, um recuo da parte do Governo e do Partido Socialista. E quanto a nós, esses recuos são negativos e são motivo de divergência que em diversas ocasiões já temos apresentado. E por outro lado, as novas competências que são atribuídas às autarquias muitas vezes acabam por ser entregues a comunidades intermunicipais e a estruturas intermédias de articulação entre municípios que não são eleitas e que não dispõem do mesmo grau de legitimidade que deveria ter a criação de regiões administrativas, como a nossa Constituição coloca e como defende o Bloco de Esquerda na Assembleia da República. Portanto, sem democracia, o que está aqui a fazer é uma descentralização sem regionalização, uma descentralização sem reforço democrático, sem estruturas intermédias reforçadas e democratizadas, e essa, quanto a nós, é uma opção que peca pelo defeito de prescindir da legitimidade democrática e isso vai ter reflexos nos resultados futuros e na qualidade da prestação na qualidade dos resultados deste processo de descentralização que o Governo optou por fazer. Finalmente, eu gostava de colocar uma questão de outro âmbito, que é relativa à tarifa social da água. Gostávamos de saber qual é, agora que está a aproximar-se o final do mês de junho, que seria o prazo para a aprovação final do decreto regulamentar sobre a tarifa social da água, portanto, depois da aprovação em sede do Orçamento de Estado da norma que lá constou, que saber se podemos contar com a entrada em vigor desse decreto regulamentar e qual é a expectativa sobre a resposta que terá das autarquias em termos do recurso a este dispositivo de acesso automático à tarifa social, ou seja, quando é que ele, depois da regulamentação, estará efetivamente operacional para dar resposta às autarquias que requeiram este serviço, vamos lá, e uma última questão, relativamente à EPAL, que sendo propriedade pública e não propriedade do Estado e não do município de Lisboa, deverá corresponder, digamos, ao Ministério ao seu Ministro e ao Ministério que tutela a iniciativa de pedir por parte da EPAL, de despachar em relação à EPAL a adesão a este mecanismo de atribuição automática da tarifa social. Gostávamos de ter desse ponto de vista, porque é da iniciativa da tutela da companhia que isso deve resultar. Gostávamos de saber se está nas contas do Governo proceder o mais depressa possível para que a EPAL possa eventualmente até ser a primeira das companhias de águas do país a disponibilizar em regime automático o acesso à tarifa social de água.
Obrigado, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa, quer pelas considerações mais gerais, quer pelas questões concretas que tive a oportunidade de colocar. Sr. Deputado, o Governo olha para a descentralização como uma peça fundamental da sua ação política. Esta é, ao lado da simplificação e de uma estratégia de desburocratização normalmente associada à ideia do simplex, que está nesta hora a ser discutida aqui numa sala ao lado, estas são as duas grandes peças de uma profunda transformação da relação dos cidadãos, dos territórios, das famílias, das empresas com a administração pública. Simplificação, proximidade, subsidiariedade. E por isso temos de agir relativamente a todos os níveis de administração pública, dando uma dimensão que dê uma voz própria às regiões na preparação do quadro pós-2020, cujo debate se vai iniciar já no início do próximo ano e cujas linhas gerais estão já neste momento a ser debatidas no quadro europeu, coordenando a administração pública desconcentrada. A racionalização da administração desconcentrada do Estado é aqui um aspecto essencial. É dramático que algumas zonas do país sejam para umas matérias, se for um pouco mais ao sul da zona abrangida, se for a Ferreira de Zézere, é região centro se discutir fundos europeus, é Lisboa e Val do Tejo se discutir ordenamento do território, é Santarém se discutir segurança social. Esta desorganização histórica no modo de estruturação da administração central do Estado, que significa que não há território, porque para cada um deles o território é um próprio, é um peso histórico que tem de ser aqui contrariado com racionalização e com o reforço da componente democrática na tomada de decisão. Sobre áreas metropolitanas existem iniciativas várias e um debate que, aliás, não quisemos confundir com o debate pré-eleitoral, um debate que prossegue com as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que ainda há poucas semanas atrás eu tive no Porto, a propósito dos 25 anos da área metropolitana do Porto. É fundamental, passado exatamente agora este tempo, mais marcado pelas preocupações eleitorais, garanto que a questão das áreas metropolitanas será abordada com a relevância que contempla. Mas concentremos-nos, Sr. Deputado, naquilo que é a estrutura fundamental da nossa organização territorial, que é uma estrutura histórica, secular, e que é também a base daquilo que é um caminho da consolidação do poder local democrático nestas 4 décadas, e que é de facto estruturada em torno do papel dos municípios, também das freguesias, mas dos municípios com a sua capacidade de intervenção acrescida. E o que nós queremos aqui é uma parceria para a descentralização. Uma parceria com os municípios, mas também com todos os grupos parlamentares na Assembleia da República, porque esta é uma matéria verdadeiramente de transformação estrutural do Estado. Na próxima segunda-feira receberei o secretário-geral da OCDE, que quer discutir connosco a estratégia para a descentralização. Porque a OCDE não tem dúvidas nesta matéria. Existe uma correlação clara entre países mais descentralizados, que são mais solidários, mais coesos e mais desenvolvidos, e os países mais centralizados, Portugal, Grécia, alguns países da Europa de Leste, que normalmente estão associados a menos eficiência da administração pública e a mais centralização. Eu disse aqui que os municípios estão neste momento com um grande rigor na gestão da despesa corrente, estão até maio a reduzir a despesa com pessoal e com uma despesa corrente que está a evoluir em linha com aquilo que é a evolução global, mas com um crescimento de 50% na despesa de investimento. É porque os municípios são mais eficazes que a administração central na mobilização dos fundos europeus. São mesmo mais eficazes que parte significativa do setor privado e estão rapidamente aqui a mostrar a sua capacidade de gestão integrada de fundos para o desenvolvimento, quer em áreas de competência própria, quer em áreas como a saúde, a educação, assumindo aqui responsabilidades que provam a capacidade de liderar a transformação a nível local. E por isso, quando nós temos apenas 14% da despesa pública realizada a nível municipal, compara com 25% na Europa, na área da Europa há 28%, o que temos é de fazer uma estratégia sustentada de médio e longo prazo que nos permita alterar esta situação. Isso não se faz num ano, não se faz num orçamento de Estado. Seria demagógico, não tenho experiência, tenha de tratar aquilo que é o epifenómeno do dia. Acho que nos temas que trato, conhecem-me, gosto de olhar para diante e olhar para transformações estruturais. Temos aqui de identificar quais são as áreas que nos permitam esta transformação estrutural. Umas vezes isoladamente, outras vezes o seu grupo parlamentar costuma levantar aqui uma questão que é dos municípios de menor dimensão. O Sr. Deputado João Vasconcelos dizia-me na audição há duas semanas atrás que duvidava da capacidade dos municípios com menos de 30 mil habitantes para exercerem algumas competências que estão na mesa neste processo de descentralização. Bom, eu não duvido e a competência é universal, mas há matérias que não se exercem da mesma forma em todos os municípios. E por isso, quando eles se entendem sobre isso, não é quando o Governo determina. Achamos que as comunidades intermunicipais podem ser, no Algarve ou no Alto Minho, podem ser a resposta adequada. Porque têm aqui, não por decisão do Governo, mas porque têm uma legitimidade democrática assente na eleição dos autarcas de cada um do município e que se põe em comum para a resposta a questões comuns. Só uma última palavra sobre a questão da deriva social da água, que foi uma questão importante levantada pelo Sr. Deputado. Um minuto só, permita-me, Sr. Presidente. Tarifa social da água é um compromisso do Orçamento de Estado, é um compromisso do Governo, está neste momento em discussão com a Associação Nacional de Municípios uma proposta de diploma, no respeito pela autonomia local, porque muitos municípios têm já hoje formas de tarifa social que decidiram por regras próprias e que estabelecem um padrão mínimo obrigatório, isto é, todos aqueles que hoje têm direito à tarifa social da energia, terão direito também à tarifa social da água. Esse é ou deve ser o padrão mínimo obrigatório. Em último lugar, obviamente não é só Lisboa. Os cerca de 20 municípios em que são estruturas da Rede de Águas de Portugal responsáveis pela distribuição em baixa, obviamente os cidadãos não podem ser prejudicados e, portanto, aí têm também de ter direito aqueles que tiverem menores recursos à tarifa social da água.
Obrigado, Sr. Ministro. Estava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PP, CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os Srs. Deputados, com um especial cumprimento ao Sr. Ministro e também ao Sr. Secretário de Estado, que aqui hoje estão presentes. E ao Sr. Ministro, eu hoje venho uma citação do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, do Dr. Manuel Machado, num órgão de comunicação social, que é uma citação de uma afirmação que ele faz que vem ao encontro completamente daquilo que eu e que o CDS nos últimos meses temos vindo a referir e a repetir exaustivamente. E diz o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios que a descentralização pode ser perigosa sem regras e financiamento claros. E dito isto, eu registrei com agrado a sua intervenção inicial do Sr. Ministro, que aliás vem em consonância com estas declarações do Sr. Dr. Manuel Machado, porque vi hoje nas palavras do Sr. Ministro uma evolução relativamente àquilo que tem vindo a ser até agora a posição do Governo e vejo que o Sr. Ministro adotou hoje pela primeira vez uma posição que vem ao encontro daquilo que o CDS tem defendido aqui relativamente a este processo. O Sr. Ministro disse na sua intervenção que concorda e acha que será bom que a aprovação ou não, ou seja, a votação da lei de bases, da lei de bases da descentralização, seja feita em simultâneo com a lei das finanças locais. Foi o que eu entendi e que o Sr. Ministro afirmou que via como bem, eu vejo isso muito bem e, portanto, tenho que saudar por essa sua afirmação. E mais, disse o Sr. Ministro, também de uma forma que me parece correta, que admite a possibilidade da transformação dos decretos de leis setoriais em propostas de lei do Governo, coisa que também me apraz aqui registar e que me apraz aqui registar e que me parece que seja uma questão importante. E, portanto, Sr. Ministro, a primeira questão que eu lhe deixo aqui em concreto, posso ter às vezes ouvido mal a minha certeza de que esse deveria ser o caminho, pode-me ter feito ouvir mal. A primeira questão que efetivamente lhe coloco é saber se a vontade do Governo é efetivamente a transformação dos decretos de lei setoriais em propostas de lei do Governo e, segunda questão, obviamente, é saber se então entende que seria útil que a lei de finanças locais pudesse ser votada simultaneamente com esta lei de bases da descentralização.
Obrigado, Sr. Ministro, por responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Sr. Deputado, eu congratulo-me pelo CDS se aproximar daquilo que é a visão do Governo de que a descentralização é indispensável e que deve ser feita com urgência, com rigor e determinação e plena avaliação dos meios humanos, financeiros e técnicos necessários. Saudei-o, aliás, já quando o CDS apresentou uma iniciativa legislativa sobre a matéria, em que há muitas áreas de convergência nas áreas a descentralizar com aquelas que constam da proposta de lei-quadro elaborada pelo Governo. Sobre a questão que coloca aqui, eu vou ser muito claro, direi, o Sr. Deputado ouviu basicamente bem, mas não quero também que se gere qualquer confusão sobre ter ouvido demasiado, isto é, ter ouvido algo que eu não tenha dito. Eu julgo que existem todas as condições políticas, se a Assembleia da República o entender, e seria isso desejável, para que até ao dia 19, sendo esse o último dia de trabalhos legislativos desta sessão, que até ao dia 19 se aprove a Lei 4. Nunca houve uma iniciativa desta dimensão que, antes de aprovada, se conhecesse já tanto daquilo que são os seus elementos complementares. Nunca aconteceu. Da minha experiência, nem de governante, nem de deputado em várias legislaturas. Conhecem-se 23 diplomas complementares, já anteprojetos de diplomas complementares, e conhecem-se as linhas fundamentais da Lei de Finanças Locais, daquilo que são os aspectos, não os aspectos técnicos, mas aquilo que são os aspectos politicamente estruturantes da Lei de Finanças Locais. Aquilo que eu disse aqui é que nós não devemos estar reféns do calendário. É mais importante a convergência sobre a substância do que uma eventual divergência sobre o calendário. Foi nisso que fui muito claro. E disse mais, disse que se a aprovação for condicionada a que a vigência da lei depende da aprovação da Lei de Finanças Locais, isto é, a plena produção de efeitos, como sabe, há leis que têm uma vigência faseada. Nós estaríamos disponíveis para considerar essa situação. Não é aprovação ficarmos à espera de até... Foi exatamente isso que eu disse, e a Sra. Deputada Berta Cabral correspondeu e comentou, aliás, nesses termos, a minha intervenção inicial. Segunda questão que o Sr. Deputado coloca, e que é importante, e sobre a qual também não deve haver nenhuma confusão. Diplomas complementares, por facilidade de expressão. Nós dissemos desde o início que a Lei de Finanças Locais, a Lei da Organização dos Serviços Municipais e a Lei sobre Competências das Freguesias teriam de ser propostas de lei. Agora, os diplomas sectoriais sobre os vários temas, educação, saúde, ação social, ambiente, praias, bom, por aí fora, os quase duas dezenas de diplomas, esses ganharíamos em eficácia em que fossem aprovados pelo Governo, com todo o debate aqui na Comissão, bom, e tendo todos os partidos o direito a pedir, a requerer a apreciação parlamentar. Como sabem, não preciso de ensinar isso a deputados experientes. Foi sempre isso que dissemos. Agora, o que temos toda a abertura é que, porque isso é matéria da lei-quadro, só há diplomas complementares se existir lei-quadro aprovada. Que os senhores deputados digam na lei-quadro quais são os diplomas sectoriais que entendem que devem vir aqui à Assembleia da República, sob a forma de proposta de lei. E quais é que autorizam o Governo a aprovar por decreto-lei. O Governo, sob essa matéria, tem toda a abertura. Ou vir aqui fazer o debate aprovando os diplomas, ou trazer aqui sob iniciativa diplomas que, como sabem, porque até conhecem os anteprojetos, estão em fase adiantada de preparação, carecem de alguma negociação e de algum detalhe, mas que, aprovada a lei-quadro, aparecerão cá com muita rapidez, isto é, poucos dias depois da lei-quadro aprovada, obviamente, se for essa a opção do Parlamento, terão cá mais de duas dezenas de iniciativas complementares para discutir. É sobre estes dois temas que o Sr. Deputado, com toda, com toda a oportunidade, entendeu colocar, que eu acho que também devo aqui clarificar esta abertura para uma convergência sobre a substância e não para uma divergência sobre o calendário ou sobre questões processuais.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco para continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradeço-lhe a sua explicação e as suas palavras, mas como o Sr. Ministro bem sabe, a apreciação parlamentar não é exatamente no, em termos da discussão, não tem efetivamente a mesma força que tem a discussão de uma proposta de lei. Portanto, são coisas diferentes, embora evidentemente nos caiba sempre o direito, sob qualquer decreto de lei, de pedir a apreciação parlamentar, como todos sabemos. De qualquer modo, registo essa abertura da parte do Governo, que até hoje não tinha sido dada, e vejo-a como positiva no sentido de chegarmos àquilo que todos nós queremos e, portanto, é uma descentralização que efetivamente sirva ao país, uma descentralização que efetivamente aproxime as decisões dos cidadãos. Outro princípio, e dentro dessa linha, outro princípio que nos parece fundamental e que eu gostaria de lhe colocar mais uma vez é a questão do princípio da universalidade e da universalidade desta proposta de descentralização. E na última audição, eu já fiz referência que a Lei de Quadro tem como uma das referências, não é a única, obviamente, mas tem como uma das referências o exemplo de Lisboa e, como sabemos, o país e muitos municípios do país, a maioria dos municípios do país, a larga maioria dos municípios do país, estão muito longe dessa realidade de Lisboa e não me estou a referir, obviamente, a uma distância física, mas a uma distância de capacidade e a uma distância de meios disponíveis para o exercício das suas competências. A desertificação do interior é também uma realidade e encontrar os caminhos para inverter essa situação deve ser também, obviamente, um desígnio deste caminho de descentralização que nós estamos aqui todos a seguir. E o facto é que nós não poderemos aprovar uma centralização de competência que venha a acentuar as diferenças entre diversos municípios portugueses. Eu vou-lhe dar um exemplo, Sr. Ministro. Nós não compreendemos que, por exemplo, voltando a referenciar-me ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, que numa notícia que também foi hoje publicada, que o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios tenha afirmado que deve caber a cada município decidir se aceita ou não receber a gestão das estradas em concreto. Eu estou a dar este exemplo que ele hoje referia e, portanto, um município decide que aceita e outro município decide que não aceita. E os exemplos desta vontade atribuída aos municípios são inúmeros. É o que se passa nas freguesias, cada uma das freguesias tem que querer a competência, o município tem que querer que transferir essa competência e, portanto, depende de duas vontades. É o que se passa na habitação social, cada Assembleia Municipal tem que aprovar a respectiva transmissão de propriedade. É o que se passa na participação de gestão nas áreas protegidas pelas CIMES, cada município que a integra tem que autorizar a referida gestão. Sendo que muitas áreas protegidas, como sabe, até abrangem mais que uma CIM e, portanto, eu não sei muito bem como é que isto se resolve. E é exatamente esta questão que eu lhe queria agora colocar, Sr. Ministro, é como é que isto vai ser resolvido. Se umas autarquias aceitarem e se outras autarquias não aceitarem, como é que isto vai ser compatibilizado, como é que isto vai ser resolvido, qual é o impacto que isto pode ter para a boa gestão destes serviços que se prestam aos cidadãos e, Sr. Ministro, se entende que isto viola ou não viola o princípio da universalidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, tem 2 minutos. Peço-lhe uma criteriosa gestão do tempo.
Ainda tem alguns.
Ainda tem alguns, exatamente por isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela ajuda. Eu serei aqui muito. Primeiro, a abertura, certamente o Sr. Deputado se recordará que eu estive aqui no dia 14 de junho e sobre os diplomas sectoriais disse exatamente o mesmo que disse hoje. Não podia dizer antes porque não havia diplomas sectoriais. Já no dia 14 de junho disse exatamente esta Comissão, a Assembleia da República, é soberana. Eu gosto do Parlamento, fui deputado aqui muitos anos, terei todo o gosto em estar aqui todos os dias a discutir setor a setor, aprovo à Assembleia da República o Lei Quadro com a maior urgência, que será para nós um prazer, porque estaremos a concretizar a descentralização em estar aqui todos os dias a discutir educação, saúde, habitação, por aí fora, com toda a disponibilidade. Segunda questão, a universalidade tem a ver com a igualdade no acesso aos bens públicos. Essa é uma questão fundamental e, portanto, princípio da universalidade aí como princípio central. Terceira questão, concretização de matérias concretas em que os municípios são diferentes. E aí o município tem uma palavra a dizer. Os dois exemplos que deu, estradas e habitação. Bom, estradas, o que está em causa, há uma questão que está na lei quadro, que é os municípios gerem as estradas que atravessam as localidades. Aí não há dúvida nenhuma, estamos totalmente de acordo. O que surgiu no debate foi fora das localidades, isto é, estradas que não integram o Plano Rodoviário Nacional. Essa é uma questão, as chamadas desclassificadas. Essa é uma questão adicional, nem consta da lei quadro. E, portanto, surgiu neste debate. Foi daquelas em que, isto é, para o Governo não é uma questão, para o Governo não é uma questão prioritária, de tal maneira que nem a colocou na lei quadro, em encontrar a solução para isso. Habitação, temos de identificar bairro a bairro. Eu disse também aqui, essa transferência está associada a 53 milhões de euros de despesa adicional que será financiada pelo Estado. Os municípios terão de identificar, de facto, bairro a bairro, se o valor correspondente aos focos que vão receber é o adequado.
Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado ainda tem tempo, mas depois peço ao Sr. Ministro.
Se ceder, eu usarei o tempo do Sr. Deputado. Se o Sr. Deputado ceder, eu abri do princípio da igualdade, julguei assim, não é? Não, o Sr. Presidente é que vai gerir.
O Sr. Ministro é quem tem mais tempo, né?
Usando o princípio da neutralidade, tenho muito gosto em dividir o tempo com o Sr. Ministro, não tenho qualquer problema.
Eu acho que não é necessário. Mas vai ter tempo noutras intervenções.
Eu sou rápido e eu penso que a resposta também é rápida.
Muito bem, então, faça favor, Sr. Deputado.
O Sr. Ministro tem vindo a afirmar, e agora afirmou aqui outra vez, e portanto tem sido realmente de uma coerência total, não tenho qualquer questão a dizer sobre isso, que antes da aprovação da Lei Quadro, não se pode aprovar, ou vamos, falando em português mais ligeiro, não se podem fechar os decretos-lei, os vários diplomas setoriais, os vários decretos-leis setoriais, pois estes dependem da Lei Quadro e que só depois de se conhecer quais as competências a descentralizar é que se podem fechar esses anteprojetos setoriais, mas, Sr. Ministro, nós, embora do ponto de vista formal e do ponto de vista jurídico isso seja verdade, do ponto de vista prático daquilo que é o interesse dessa descentralização, nós não concordamos com isso. Porque são esses diplomas setoriais que nós esperamos e sabemos que o Governo está a tratar com empenho, ainda hoje recebemos mais dois ou três hoje de manhã, mas são esses diplomas setoriais que nos permitirão verificar se determinada competência deve ou não ser transferida para as autarquias. É aí que está o cerne da questão e não na lei de bases da descentralização. E por isso nós discordamos frontalmente da posição do Sr. Ministro quanto a essa questão. Nós entendemos que esses diplomas devem ser todos concretizados e só depois esta Assembleia da República e os deputados dos vários partidos é que poderão fazer o seu trabalho conscientemente e não como tem sido feito até agora com audições que se realizaram importantíssimas sem nós termos conhecimento desses decretos de leis setoriais. Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se acha bem o que aqui aconteceu nesta Assembleia e no Grupo da Descentralização. Nós fizemos várias audições a várias entidades, que essas entidades tinham mais conhecimento que os deputados sobre aquilo que o Governo tinha a intenção de fazer. E, portanto, nós tivemos conhecimento de intenções do Governo pelas pessoas que aqui vinham ser ouvidas por nós. E eu pergunto se o Sr. Ministro acha que isso é o critério certo e se acha que este é o caminho certo.
Obrigado, Sr. Deputado. Dois minutos, Sr. Ministro, excepcionalmente, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente, pela sua benevolência. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, vamos convergir sobre o que é fundamental. É sobre isso que os desafios. É esse o desafio com que nós estamos confrontados perante os portugueses, perante os autarcas. É se queremos ou não queremos descentralizar efetivamente. É essa a única questão a que, não é só o Governo, todos os grupos parlamentares serão confrontados. Não, eu digo, não houve nunca nenhuma reforma desta natureza em que antes de aprovada se soubesse tanto sobre aquilo que é o seu desenvolvimento, a sua concretização. Sendo como é evidente, o Sr. Deputado é um ilustre jurista, sabe bem, de nada nos serviria estar citando a fechar diplomas sectoriais, olha, sobre habitação ou estradas, só para dar os exemplos que usou, mas valerá para outros setores, dizer com grande glória. Bom, fechamos o diploma, fechamos com a Associação de Municípios o diploma sobre estradas ou sobre habitação. Bom, isso não serve de nada. O centro do Poder Legislativo em matéria de competências municipais está na Assembleia da República. O senhor deputado é que tem a responsabilidade de decidir qual é que é o padrão de separação e de repartição de poderes entre o nível central e o nível local. Essa questão de saber... Bom, eu acho que aí estamos a entrar num fé de ver. Só prova uma coisa, ainda bem que me dá razão. Prova que o Governo está a trabalhar atempadamente com todos os setores, bom, e com todos os setores está a preparar a reforma. Também não está a fazer ao contrário, não está à espera do cheque em branco que o Sr. Deputado falava aqui há umas audições atrás, de um cheque em branco do Parlamento para depois começar a discutir a substância das coisas com as entidades. Não, tem vindo a trabalhar com todos e profundamente.
Obrigado, Sr. Ministro. Continuando a audição, é a vez do Grupo Parlamentar do PCP. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Queria também nesta audição fazer uma primeira referência, aliás o Grupo Parlamentar do PCP já o fez, o PCP também, de expressar naturalmente toda a nossa solidariedade com as populações, com as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, expressar toda a nossa solidariedade e reconhecimento com todos aqueles que estiveram no terreno e intervieram nestas duras circunstâncias. Consideramos que efetivamente há questões sobre esta matéria, ultrapassam e muito, eu diria, bastante o âmbito de intervenção desta comissão e desta audição, mas como a matéria foi colocada de uma forma muito breve, queria só fazer uma referência também a ela, porque o Sr. Ministro falou em questões de ordenamento do território, é verdade, há questões de ordenamento do território precisam medidas concretas que precisam de ser tomadas, nomeadamente no que diz respeito ao ordenamento da floresta, questões que no que diz respeito ao abandono, ao despovoamento, também é verdade. Nós consideramos que o abandono da produção no mundo rural, o despovoamento, a desvalorização do preço da madeira são de facto aspectos concretos que muito contribuem para a situação que temos no nosso país, não só naquela zona concreta, mas naquilo que se coloca no que diz respeito à floresta e ao mundo rural. E que é preciso naturalmente adotar medidas, aliás muitas delas já estudos, relatórios identificados, a própria Assembleia da República também recentemente também já tem trabalhado sobre isso e fez propostas concretas que é preciso implementar. É preciso implementá-las e é preciso também naturalmente pôr fim à promiscuidade com interesses económicos. E houve um aspecto que também foi aqui colocado, ou que não foi colocado, mas que eu queria colocar, que tem a ver também com o desmantelamento das estruturas do Estado e que também contribuíram para esta situação. Eu queria, agora mudando de assunto e a propósito do tema que temos em cima da mesa e aquele que temos vindo a debater, as questões de descentralização, dizer o seguinte. O Grupo Parlamentar do PCP há uns meses anunciou que iria entregar um pacote de iniciativas em torno destas matérias. As iniciativas que anunciámos e que propusemos já foram entregues na Assembleia da República. Um projeto de lei para determinar e estabelecer as condições para a transferência de competências. Nós consideramos que, além dos princípios, dos objetivos, deve ser clarificado todo um procedimento que deve estar subjacente a esse processo da transferência de competências, identificando naturalmente impactos do ponto de vista financeiro, humano, técnico, organizacional, identificando de carências e, de facto, com um regime concreto para a concretização deste objetivo. Uma segunda iniciativa, o projeto de lei de finanças locais, que também entregámos recentemente, numa perspectiva de reforço, naturalmente, dos meios alocados às próprias autarquias. Nós temos uma realidade que é uma realidade, eu diria, muito, muito dura e que teve impacto, ainda hoje se sente, nas próprias autarquias. Na última década, só por incumprimento da lei das finanças locais, não tendo aqui em conta outros fatores, foram retiradas às autarquias 3,25 25 mil milhões de euros. Estamos a falar, de facto, de verbas que deveriam ter sido atribuídas às autarquias em cumprimento das leis que estavam em vigor em cada um dos momentos e que não foram e que, naturalmente, têm impactos também nas próprias autarquias no que diz respeito à sua capacidade de resposta para responder aos problemas concretos com que cada uma se confronta e com que as populações cada uma se confrontam nos seus municípios. Entregámos também um projeto de lei para a criação do regime jurídico das autarquias metropolitanas e entregámos também um projeto de resolução para a concretização das regiões administrativas. Eu creio que nesta toda esta discussão sobre este processo, esta questão da regionalização é uma questão que nós queríamos trazer, temos trazido para cima da mesa e que nós consideramos que é fundamental. O Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, fez uma referência, eu creio que registei bem, se não registei peço já desculpa, de que estamos perante uma profunda transformação na estrutura do Estado e, de facto, a proposta que o Governo apresenta, nós consideramos, de facto, que ela é de uma grande dimensão e, de facto, tem este impacto. E aquilo que nós constatamos é que a regionalização é aqui o grande ausente do debate e que faz sentido, obviamente, olharmos para a organização administrativa do Estado. É óbvio, faz sentido uma intervenção, há muito que temos vindo a dizer, mas faz sentido olharmos de uma forma global. E, de facto, a criação de um poder regional, a criação das regiões administrativas é de uma enorme importância. O próprio o Sr. Ministro, também numa intervenção, já não sei a quem é que estava a responder, faz uma referência à dispersão que temos no nosso território de setores, de serviços, e isso, de facto, é mais um elemento que contribui e que só justifica, de facto, a necessidade da criação das regiões administrativas para que possamos ter, de uma forma articulada, coordenada e coerente, toda uma estrutura do Estado para que possa, com o objetivo, creio que está presente, que é prestação de melhor serviço público, para as populações. O Sr. Ministro fez também aqui uma referência que não posso deixar de me referir a ela, não entenda, não é propriamente um comentário, mas também uma consideração política, porque creio que o Sr. Ministro disse que não devemos ser reféns do calendário. Para o PCP isto sempre esteve muito claro. Mais do que o calendário, e sempre o afirmámos aqui, mais do que o calendário, o que era importante de facto, numa matéria desta importância e desta relevância, como estamos a discutir na Assembleia da República, é de facto que a Assembleia da República tenha as condições, tenha os elementos, tenha as informações, ou seja, tenha as condições para efetivamente tomar uma decisão com responsabilidade. E creio que o Sr. Ministro tem afirmado várias vezes que depende da Assembleia da República, depende da vontade política da Assembleia da República, mas eu creio que estes elementos são de facto fundamentais. E eu deixava aqui uma primeira questão, porque já temos abordado várias vezes, o PCP tem colocado esta preocupação também por diversas vezes, porque não basta conhecer o enunciado, ou identificar, vá, desta forma, não basta identificar as competências que se propõe transferir. Precisamos de conhecer os seus impactos. E, Sr. Ministro, ainda não conhecemos. Não conhecemos os impactos do ponto de vista humano, não conhecemos os impactos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico, as carências que existem ou não existam, aquilo que é necessário fazer para que, de facto, aquilo que é o serviço público que se presta possa ainda ser melhorado. Porque é fundamental este conjunto de elementos, e eu perguntava quando é que o dado que foi aprovado por unanimidade nesta Assembleia um requerimento a solicitar esses elementos ao Governo, quando é que o Governo entende ou quando é que o Governo prevê que irá fornecer esses elementos à própria Assembleia da República, porque nós temos um conjunto de preocupações, não estamos ainda esclarecidos, temos colocado essas preocupações ao Sr. Ministro e eu volto a reiterá-las nesta reunião. E as preocupações prendem-se com o seguinte: há normas daquilo que já conhecemos, quer na proposta de lei do Governo, quer no aquilo que se tem chamado os decretos setoriais que seguirão, que não nos descansam e que se prendem atualmente com as condições para o exercício destas competências, porque só temos a garantia de que há uma melhoria da prestação de serviço se de facto as condições para o seu exercício estiverem asseguradas, e isso no texto da proposta não está claro. Não está claro quando na PPL se faz a referência a que os meios financeiros dependem do orçamento do Estado. Eu vou concluir, Sr. Ministro, já vi que estou a ultrapassar bastante o tempo. Não está claro quando, por exemplo, já coloquei este exemplo concreto, na saúde, o que se propõe transferir é o que atualmente é gasto e no ano a seguir não há lugar à atualização. Ou seja, Sr. Ministro, temos problemas concretos. Aquilo que são as verbas, havia até foi da parte da área metropolitana de Lisboa, que dizia, então como é que as verbas insuficientes vão passar a ser suficientes? Todos percebemos o que é que queremos dizer com isto. E, de facto, eu creio que para que se possa tomar decisões com responsabilidade, temos, de facto, ter conhecimento destes elementos. Tem havido notas de preocupações. O Presidente da Associação Nacional de Municípios fala que não deve haver precipitação. Da área metropolitana de Lisboa também houve referências de que é melhor avançar num caminho consistente e fundamentado, que não se queira fazer no ano aquilo que outros levaram 40 anos a fazer. Eu estou só a fazer algumas citações.
Sr. Deputado, agradecer que terminasse, por favor.
Vou terminar, Senhor Presidente, só dizer mais dois aspectos.
Senhora Deputada, peço desculpa, mas tenho que terminar.
Os decretos-leis devem, de facto, ser leis na Assembleia da República. As competências das autarquias, no nosso entendimento, é uma competência da Assembleia da República e, mais uma vez, rejeitar de todo qualquer perspectiva de transferir competências para as comunidades intermunicipais, porque não
são
organização administrativa do Estado.
Muito obrigado,
peço desculpa por este prolongamento, mas aproveito e digo desde já que também não vou ficar na segunda ronda, não tenho essa possibilidade, por isso quis dizer tudo desde já. Muito obrigada pela tolerância.
Obrigado. Para responder, o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, quer pelos comentários gerais, quer pelas questões concretas que me vai dar a oportunidade de responder ou colocá-las. E primeiro, permita-me uma consideração de âmbito geral que decorre do que disse, com toda a razão, na primeira parte da sua intervenção, ao colocar questões relativas ao ordenamento do território, ao ordenamento florestal, à necessidade de combater o despovoamento, de promover uma efetiva valorização do interior e que vale também para a descentralização. Nós temos mesmo de correr o risco coletivo de não perder mais tempo. Nós não podemos perder mais tempo relativamente a temas em que, em 40 anos, estamos longe daquilo que é o mandato constitucional. Longe daquilo que é o mandato constitucional que determina a plena aplicação do princípio da subsidiariedade, a plena aplicação de um princípio de descentralização democrática da administração pública e a plena aplicação de um princípio de um Estado assente no respeito da autonomia local. E por isso, disse-o aliás na minha intervenção inicial, eu não podia ter neste tempo e aliás na forma como este processo tem decorrido uma maior sintonia com aquela que é a posição da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias. O Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios usa três expressões que são hoje referidas nos jornais, o que no final da reunião do Conselho Diretivo de ontem, que eu diria sintetizam plenamente a forma como julgo todos temos de olhar para este tema. Esta é uma matéria que é urgente, é uma matéria que já devia ter sido concretizada há muito tempo e relativamente à qual não podemos todavia ter precipitações. Isto vale para todos os temas que colocou aqui na sua intervenção. Quando há uma dimensão de apuramento objetivo do que é que aconteceu na tragédia de há uma semana atrás, não é sobre essa, e que obviamente terá lugar, mas que não é tema desta comissão, nem tema, sobretudo, não é tema desta audição, mas julgo que a senhora deputada tem toda a razão quando diz sob ordenamento do território, sob ordenamento florestal, sob interioridade, sob despovoamento, já se fizeram todos os estudos, todos os relatórios, todos os congressos, todos os seminários. A senhora deputada certamente já participou em muitos também, quer como assistente, quer como oradora. E eu já participei também, e provavelmente todos aqui, os que estamos aqui nesta sala. está da hora que, de facto, existam programas, planos regionais de ordenamento florestal que não foram concretizados, que estão por concretizar há quase uma década, e que esses planos regionais de ordenamento florestal sejam transpostos e acolhidos nos planos diretores municipais, que o plano diretor municipal seja a verdadeira carta nuclear daquilo que deve ser feito no território. Isso vale para a descentralização, Sra. Deputada, também. Quando nós falamos no diploma sobre a ação social, na carta social municipal, é porque não basta a fotografia, nem basta a lamúria sobre aquilo que os municípios deviam fazer melhor em articulação com as estruturas da sociedade civil, com as IPSES, com as misericórdias. É necessária uma dimensão prospectiva e de planeamento que nos diga, como hoje já temos na educação, com a carta educativa, mas que é necessário fazer melhor, que nos diga a 10 anos de distância o que é que no município do Seixal, só para usar o exemplo do município onde foi autarca, no município do Seixal, o que é que devem ser, quais é que devem ser as respostas sociais? Quais é que devem ser as respostas educativas? Públicas, privadas, do setor social, as respostas podem, aliás, ser diferentes nesse município e noutros, porque a realidade não é a mesma. É esta dimensão de confiança na subsidiariedade, de confiança na descentralização, que vale para a resposta que é necessária, mais coordenação e mais intervenção municipal da Proteção Civil, verdadeiro planeamento no ordenamento florestal e intervenção municipal nessa área, sem receios de uma perigosíssima municipalização que se falou em certo tempo no debate público sobre o conjunto de diplomas da área florestal, e uma efetiva prioridade às políticas de combate ao despovoamento, porque a melhor forma de prevenir tragédias não é de garantir que elas existam, que elas seria demagógico, não quero nenhuma confusão sobre isso. Mas a melhor forma de prevenir é, de facto, o envolvimento de todos na defesa do território. E a melhor forma de defender o território é ter pessoas que o sintam como seu e que a ele estejam ligadas na sua valorização social, económica e enquanto valor identitário. E isto exige uma melhor coordenação das respostas de Estado e também uma estruturação que, do nível regional, fazendo as estruturas regionais ter um papel decisivo na preparação do próximo quadro pós-2020. Mas também na articulação, quer ao nível metropolitano, mas ao nível intermunicipal, pondo em conjunto aquilo que é a vontade dos municípios, no respeito pela sua legitimidade específica, sem nenhuma atribuição, nenhum receio de que estejamos a colocar competências num nível não eleito, mas sim pôr em comum, por vontade de eleitos, aquilo que em comum são capazes de fazer. É esse o quadro que temos de ter em causa numa estratégia de efetiva descentralização. E por isso, senhoras e senhores deputados, quando eu digo que o calendário não é o essencial, é que não podemos usar o calendário como desculpa para que não se faça nada. Porque a pior solução é exatamente manter a descoordenação, manter o centralismo, manter todas as ineficiências que já constam dos tais relatórios todos, que estão bem diagnosticadas, sobre os elementos que a Assembleia da República deve ter. Deve ter direito a toda a informação. E por isso fizemos já chegar todos os anteprojetos de diplomas complementares que estão neste momento em discussão com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias, toda essa informação, não versões finais concluídas, as versões preliminares que terão alterações essas que, das quais também daremos conta à Assembleia da República, tal como à medida que os levantamentos forem sendo concluídos toda a informação e iremos facultá-la sobre a matéria que está em causa na concretização deste procedimento de descentralização. E, portanto, nós valorizamos bastante as iniciativas do PCP, quer a iniciativa sobre áreas metropolitanas, quer a iniciativa sobre finanças locais, quer a iniciativa sobre precariedade na administração local, que a senhora deputada não referiu, mas que eu já li com toda a atenção, já lemos com toda a atenção, que deu entrada há poucos dias, e que são um contributo para um debate que não pode ficar aqui, por desculpas de tempo, não pode ficar exatamente na mesma. É porque isso é que ninguém nos perdoará, senhora deputada. Ninguém nos perdoará que, fruto de discussões de calendário, nós não teremos a capacidade de convergir no que é fundamental. Verdadeiro cumprimento da Constituição, verdadeiro caminho para a consolidação, para uma sólida estratégia de descentralização, de responsabilização local, melhorando a qualidade do serviço público, melhorando a defesa dos serviços públicos, com meios financeiros, com meios humanos, sabendo também, com todo o realismo, que não é por varinha mágica que aquilo que não foi possível fazer porque a competência era central, não acontecerá de imediato só porque a competência é local. É nesse esforço conjunto que certamente convergiremos e certamente faremos essa profunda transformação na estrutura de Estado que a senhora deputada referiu e que, de facto, é o grande desafio desta legislatura nesta área de governação.
Muito obrigado, senhor Ministro. Vamos passar de imediato para a segunda ronda. Temos três senhores deputados inscritos, a deputada Berta Cabral, José Manuel Carpinteira e Álvaro Castelo Branco. Acho que não há mais ninguém que se queira inscrever, portanto encerraremos aqui as inscrições e passo desde já a palavra então à senhora deputada Berta Cabral, PSD. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Ministro, senhor Estado. Eu queria, como nota prévia, dizer que registei o tom cordato da primeira intervenção do senhor Ministro. E também registei a forma como, na segunda intervenção, procurou atacar o anterior Governo. E eu queria dizer que esse não é um bom caminho, e, Sr. Ministro, digo-lhe também, porque é justo referir isso aqui. O anterior Governo, em 40 anos, apesar de tudo, mesmo com experiências-piloto e mesmo numa situação de emergência, foi o único que conseguiu pôr de pé algumas delegações de competência, bem-sucedidas, por contratos interadministrativos, que são exatamente essas que agora levam a que o PSD esteja neste processo com uma vontade firme de o levar por diante. E, portanto, estar a desvalorizar aquilo que está em que ancora a nossa vontade neste processo de centralização não me parece um bom princípio. Isto é uma nota prévia. Em relação às outras questões, eu gostava de reafirmar aqui que o Governo está em funções há quase 2 anos, cerca de 20 meses. Entregou a Lei Quadro 16 meses depois. Entregou 20 diplomas há poucos dias. Entregou mais 3 diplomas setoriais ontem. Ainda não sabe se estão todos, porque está a discutir com a Associação Nacional de Municípios a necessidade de haver mais diplomas setoriais. Palavras do Sr. Ministro, há pouco. Sr. Ministro, não há dúvida que estamos longe de ter este processo concluído e de termos um conhecimento geral e de conjunto de tudo isto. E quando diz que só haverá diplomas setoriais se a Assembleia aprovar a Lei Quadro, também é verdade o contrário. É que só haverá lei Quadro se os diplomas setoriais corresponderem àquilo que é a visão deste Parlamento sobre descentralização. Portanto, há duas faces nesta moeda. Eles depois serão aprovados hierarquicamente, mas se é verdade que nós não teremos setoriais sem lei quadro, também é verdade. Nós não avalizaremos nenhuma lei quadro sem conhecer os setoriais, porque a lei quadro não diz nada. É uma lei geral, geral, que não tem conteúdo específico se não conhecermos os diplomas setoriais.
Tem que terminar,
o mesmo se diga em relação, peço desculpa, Sr. Presidente, mas termino já. O mesmo se diga em relação à questão da norma garantia que aqui foi falada. Qual é o interesse do Governo e do PS ter um diploma aprovado com uma garantia não podendo entrar em vigor, se ele depois só entra em vigor e poderá entrar em vigor quando nós tivermos todos os diplomas setoriais? Está a ver que há sempre duas visões para a mesma questão. E por isso, Terminando, Sr. Presidente, e por não fique aqui mais a mais pequena dúvida, o PSD está neste processo com vontade de colaborar e de contribuir para uma descentralização responsável e eficaz no nosso país. Estivemos assim e vamos continuar assim. O que desejamos, efetivamente, é que não se faça isto à pressa, à la minute, para satisfazer não sei exatamente bem que interesses, porque efetivamente, se não entrar em vigor, não tem interesse nenhum. E o que nós queremos é fazer isto, que sirva os nossos autarcas, que sirva ao país e que sirva aos portugueses.
Muito obrigado, Sr.
Pilares, e por isso lhe digo, Sr. Ministro, e reafirmo, quando citei o Dr. Passos Coelho, foi para dizer, não foi para me vir responder, foi para lhe dizer que é ao mais alto nível, que o PSD já decidiu que esta situação não terá o aval do PSD se não estiver completamente esclarecida. E não é em duas semanas que ela vai ficar esclarecida.
Muito obrigado,
não vale
deputada,
a pena pensar nisso, porque o Governo atrasou-se e não é agora que vai recuperar em 20 dias aquilo que não fez durante
agradecia
dois anos.
Que terminasse.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu acho que ficou aqui muito claro que o Governo está, de facto, determinado no processo de descentralização. Portanto, apesar de ainda haver trabalho a aprofundar, aliás, o Sr. Ministro aqui referiu, é importante que se dê um primeiro passo. Quer dizer, não podemos, de facto, como disse agora a Sra. Deputada, a Berta Cabral, porque há os diplomas, porque a lei quadro não está aprovada, portanto, assim nunca mais conseguimos. Eu julgo, de facto, que nós defendemos que haja, de facto, uma convergência para a aprovação da lei quadro. Esse é o nosso entendimento. Aliás, já aqui foi referido que nas audições realizadas pelo grupo de trabalho desta comissão existe um largo consenso na necessidade do processo descentralizador que seja eficaz de facto e que contribua para o desenvolvimento e coesão do nosso território. Portanto, isso é o mais importante e eu penso que isso ficou claro. Na proposta do Governo existe de facto confiança nas autarquias, o que nem sempre aconteceu. E eu queria apenas fazer uma pergunta muito simples ao Sr. Ministro, porque há aqui algumas dúvidas, enfim, tem havido algumas dúvidas entre nós, e enfim, estava agora aqui a ler um diploma setorial que tem a ver, de facto, com a transferência das competências para as CIMES. Isto é, claro, nós foram aqui ouvidas várias CIMES, umas estiveram presentes, outras, enfim, enviaram documentos, mas o que se percebe é que há CIMES que estão mais motivadas, outras não estão nada motivadas, digamos, para essas transferências. E eu gostaria de saber se, de facto, se esta atribuição de competências para as CIMES, digamos que, na minha opinião, é uma metade importante, enfim, na gestão daquilo que tem espaço para ser de maior que o município, mas de facto não tem legitimidade democrática. Portanto, eu queria saber se há transferências diretas para as CIMES ou se são os municípios que irão transferir, digamos, essas competências, se tenham um acordo prévio, digamos, os municípios para transferir essas competências. Portanto, um pouco essa nota, se vai haver transferências diretas para as CIMES e também vai haver transferências via...
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, CDSPP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar uma questão muito concreta, que aliás dá corpo à intervenção da doutora Berta Cabral, com a qual eu concordo inteiramente, que tem a ver com o modelo de gestão a aplicar às áreas protegidas. E para lhe dizer, Sr. Ministro, que a proposta de lei de governo transfere para os órgãos das entidades intermunicipais a competência para participar nas gestão das áreas protegidas. Ora, Sr. Ministro, o diploma setorial que nos foi entregue sobre esta matéria diz zero sobre esta questão. Ou seja, refere o artigo 1º desse anteprojeto do Decreto-Lei Setorial que, e cito, o presente Decreto-Lei atribui às comunidades intermunicipais a competência para participar na gestão das áreas protegidas. Fim de citação do diploma. Mas depois, para além de tal competência depender da vontade dos municípios, não prevê rigorosamente mais nada, remete para outro diploma, imagino que ainda estará a ser pensado pelo Governo, e eu vou-lhe ler o artigo 5º desse Decreto-Lei Setorial, no seu número 1, que diz assim, já é o Decreto-Lei Setorial que eu estou a ler, o artigo 5º, número 1, o novo modelo de gestão das áreas protegidas constará de diploma próprio. E, portanto, continuamos exatamente a zero com o diploma setorial. E, portanto, Sr. Ministro, este processo é muito sério e importante para o país e não pode ser conduzido com esta falta de precisão e rigor e deixar tudo para depois. E, ainda agora de manhã recebemos, como já referi, também já foi aqui referido, mais 3 diplomas. E eu pergunto-lhe sinceramente, Sr. Ministro, entende que o Governo já fez o seu trabalho e que esta Assembleia da República deve aprovar uma lei quadro que é vaga e que permite na prática tudo e que pode resultar em nada, porque nós continuamos com o desconhecimento total. Há bocado, Sr. Ministro, referia muito bem que o eixo central desta reforma é a Assembleia da República. O Sr. Ministro, como dizia também muito bem, é um deputado desta Casa, atualmente neste momento em funções governativas, e sabe muito bem qual é o nosso papel e aquilo como nós trabalhamos nesta Assembleia. E eu pergunto, Sr. Ministro, entendo que os deputados desta Assembleia da República têm conhecimento suficiente das intenções do Governo e da reforma que querem fazer para conscientemente poderem aprovar uma matéria tão importante como esta.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, para responder. 6 minutos, aproximadamente, Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhora e Srs. Deputados que intervieram nesta segunda ronda. Srs. Deputados, Sra. Deputada Berta Cabral, com toda a amizade e consideração que sabe que tenho por si, não vale a pena dramatizar no final do debate aquilo que deve ser um firme esforço de convergência em torno do que é essencial, a indispensabilidade da descentralização. Eu já estive em 3 governos, com 3 primeiros-ministros diferentes, e não tenho a ilusão de que a história tenha começado comigo, nem que depois de mim ninguém fará nada mais e nada melhor sobre áreas sobre as quais tenha responsabilidades políticas neste momento. E, portanto, não entrarei aqui num campeonato de dizer em 40 anos quem é que fez mais concretamente neste ou naquele ponto sobre a atribuição de competências às autarquias locais. Partilho com humildade de uma avaliação, porque me envolve também, de que estamos longe, 40 anos passados, daquilo que é o mandato constitucional. E o dever que temos é de aprofundar aquilo que é uma efetiva estratégia de descentralização, de cumprimento do princípio da subsidiariedade e de descentralização democrática da administração pública. Na área da educação, nós avaliamos com a mesma atenção e carinho, se me permite, quer a mais de uma centena de contratos de execução, que têm mais de uma década, quer as experiências de delegação de competências de cerca de 15 municípios. Não, sem sequer estar a discutir se mais de uma centena ou 15, o que é que vale mais. São experiências diferentes. Acho que temos de aprender com as consequências positivas e com as limitações de todas as experiências, sem nenhuma excessiva lógica de pertença nem dramatização. E, portanto, vamos olhar para diante, Sra. Deputada. Eu interpreto como especialmente positiva essa parte da sua intervenção. E o que é fundamental, tenho pena, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, entretanto, teve... Ah, está ali. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco também queria aqui dizer... Sr. Deputado, nós não podemos aqui, temos de ter toda a informação e não há matéria, garanto, não há nenhuma matéria em debate neste momento na Assembleia da República sobre, na generalidade, sobre a qual os senhores deputados tenham tanta informação sobre o que vem a seguir, sobre como esta. Garanto-lhes. Pode olhar para todas as áreas, para todas as comissões, não há nenhuma matéria em que haja um diploma quadro e que se saiba já neste momento tanto sobre aquilo que está em discussão, sendo que isto será sempre um processo em desenvolvimento. Não tenho também, pela minha experiência política, a ambição de dizer que este processo acaba com o final desta legislatura. Disse, aliás, a estratégia de concretização de um caminho de descentralização deve ter aqui uma marca decisiva com esta lei-quadro e deve ser prosseguida, é o que está na lei-quadro, ao longo de todo o próximo mandato autárquico. avaliando com a participação também da Assembleia da República nas várias áreas aquilo que está em causa. O Sr. Deputado José Manuel Carpinteira levanta aqui uma questão relevante que tem a ver com o modo de exercício de competências para as comunidades intermunicipais. As competências a atribuir às comunidades intermunicipais são competências que hoje estão a nível central. Não há nenhuma competência que seja retirada aos municípios. Portanto, primeiro sofisma que às vezes é colocado, não, nós não queremos, não teremos, não tiraremos nenhuma competência em entidades diretamente eleitas para a dar em entidades que não são diretamente eleitas. São competências que têm uma dimensão supramunicipal e em que o que está em causa é se os municípios, se há confiança da Assembleia da República, se há envolvimento dos municípios para que elas sejam exercidas dessa forma, ou então elas continuarão a ser exercidas a nível central. O que está aqui em causa não é perder competências, não perderão competências nenhum município, mas são matérias que, pela sua natureza, transcendem, sobretudo em regiões como a sua, no Alto Minho. Não há nenhuma área protegida exclusivamente municipal. Elas implicam, falando do exemplo que foi dado pelo Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, é dito aí bastante, diz-se que o Estado continuará a participar, não há nenhuma municipalização das áreas protegidas, ao contrário do que foi alegadamente dito em certa altura no debate. Mas eu tenho a certeza, porque conheço também a região em que tive muitos anos responsabilidades autárquicas, tenho a certeza, com a participação dos municípios de Setúbal, de Sesimbra e de Palmela, que o Parque Natural da Arrábida será melhor gerido do que é hoje. Porque esta dimensão, sem que o Estado se demita, e portanto haverá uma responsabilidade tripartida que envolve, tal como está neste momento já em ser experimentado no Tejo Internacional, envolve estruturas nacionais do Ministério do Ambiente, envolve o conjunto dos municípios da área envolvida e envolve as organizações não-governamentais da área do ambiente que devem também participar na gestão de áreas protegidas. Agora temos aqui é de não ficar, não é reféns do calendário, é não ficar reféns da desconfiança, não ficar reféns da incerteza, não ficar reféns das dúvidas centralistas ou das dúvidas de interesses instalados que em todos os domínios existem e que são compreensíveis e que têm de ser esclarecidas. É essa parceria para a profunda transformação do Estado no sentido da descentralização, honrando 40 anos de poder local democrático, é para isso que, com responsabilidade, contaremos com todos. E saio satisfeito desta audição, porque estou certo que continuarei intensamente a trabalhar convosco em torno deste tema.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria agradecer mais uma vez a presença do Sr. Secretário de Estado Carlos Miguel, Sr. Ministro Eduardo Cabrita, nesta audição regimental. É a última desta sessão legislativa. Certamente que nos encontraremos na próxima com evolução em todo este processo que acabámos de discutir. Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Pedi aos senhores deputados que permanecessem na sala, porque temos ainda um ponto de ordem de trabalhos para tratar. Obrigado.